Irish band. We come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.
Bom, pessoal, estamos iniciando mais um podcast da UV, edição do mês de maio. Maio de 2007, a gente tem o aniversário daquele que é, como definição, assim, o coração da banda, né? Comigo tá o Rodrigo, pra gente conversar sobre o Bono.
Né? Olá, pessoal. Rodrigo, beleza? De novo com vocês aqui no podcast do Trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre essa figura que é tão importante dentro do YouTube, que é o Bono.
Tão complexa e por isso mesmo tão fascinante, né?
Na verdade, quando a gente olhava pro Bono, né, o Bono cowboy, depois um Bono vestido de preto e óculos escuros, depois um Bono com óculos vermelhos, a gente não conseguia imaginar o quão complexa é essa figura, além de ser tão importante, né?
Agora a gente tem algum apoio aí dessas últimas publicações, né, que a gente tem o próprio livro, a biografia oficial, U2 by U2, o Bono in Conversations, que é,
isso,
de uma certa
isso.
forma, também uma biografia dele, de uma forma diferente. Né, forma de conversas e tal, mas onde ele revelou muita coisa, né? Então a gente vai nesse podcast trabalhar. A ideia assim é a gente fazer dois programas. Esse primeiro falar mais sobre o ser humano, né, a pessoa do Bono, aquilo que ele abriu o coração nessa introdução que ele fez no livro U2 by U2, algumas coisas do outro livro também, e
da vida dele, né? Como é que ele se formou?
Isso, né? Essa questão mais pessoal, assim.
Íntima. Né? Uma conversa íntima sobre o Bono.
Até dá pra dizer, né, Rodrigo? Uma coisa que eu achei interessante é a definição dele pra ele mesmo, quando isso tá no Bono in Conversations, né? Aquele livro do Mitch Kasai, jornalista francês, que fez essa série de entrevistas com ele. Então ele pergunta, em determinado momento lá do livro, ele pergunta se ele é uma celebridade, ele diz que não. E aí o cara pergunta, mas então o que tu é, né? O que você é?
Que é uma definição bem engraçada, né?
E ele diz assim, mais ou menos assim, eu sou um membro de uma banda, um rabiscador, um escrevinhador, fumante de charutos, bebedor de vinho e leitor da Bíblia. Um exibicionista
sem dúvida
que ama pintar imagens de coisas que eu não posso ver. Um marido, um pai, amigo dos pobres e às vezes dos ricos. Um ativista, um vendedor ambulante de ideias. Um
jogador, coisa de vendedor que já vem da família, né?
E depois a gente pode comentar. Um jogador de xadrez, um rockstar de meio expediente, um cantor de ópera, no grupo de folk mais barulhento do mundo.
Então, bem legal.
Foi assim que ele se definiu pro jornalista que o entrevistou nesse livro. Mas tem outras definições, né, Rodrigo?
Eu acho bem legal no U2 by U2, disse algumas definições dele que foram feitas pelo Ed, pelo Adam e pelo Larry, que eu acho que vale a pena colocar aqui, que é muito bacana.
Então vamos lá.
O Ed fala que Bono tem um impulso irreprimível de ser grande, de cobiçar a vida. Ele quer experimentar de tudo, o que faz dele muito vulnerável. Às vezes, eu me preocupo que a mídia tenha criado um mito sobre quem ele é e no que ele se apoia. Espero que esse hype não impeça as pessoas de perceberem que ele é apenas um homem que está tentando se encontrar. É parte da luta de todos descobrir o que eles estão fazendo e para onde eles querem ir. O U2 escreve músicas sobre a luta, mas nós mesmos somos tão confusos quanto qualquer outra pessoa.
Isso,
legal, né?
É uma sensibilidade bem grande que o Ed tem definido dessa forma, né?
O Adam também falou uma coisa muito legal, que é mais ou menos assim. O Bono é, sem dúvida, a força motriz. Não importa a forma como tentamos descrevê-lo, as palavras são sempre insuficientes, pois ele é muito mais do que se pode dizer. Afirmar que é apenas um aglomerado de contradições não seria fazer justiça. Ele é bastante inteligente e competente como estrategista, com uma lógica inflexível, mas não sabe como cozinhar um ovo.
É verdade.
Não faz mal, acho que nem sequer está interessado em aprender. Ele pode ser descrito como a clássica programação macho alfa. Não tem qualquer dificuldade em decidir o que quer e esforce-se para consegui-lo. Não vê limitações, apenas possibilidades. De certa forma, ele é o espírito do U2. representa coisas que fazem parte de todos nós. E por fim, na verdade, não é uma definição, mas talvez uma colocação dos papéis de cada um. O Larry fala o seguinte: eu e o Adam contamos muito um com o outro. O Ed podia estar pressionando botões, experimentando sons diferentes, e o Bono trepando em andaimes e saltando por meio do público. Às vezes nem sequer sabíamos onde ele estava. Então essa coisa, Bono tá sempre inquieto, sempre se transformando, sempre procurando alguma coisa, tá bem demonstrado aqui nessa definição de cada um deles, né, Maria Tereza?
É, de cada um deles complementou bem essa
imagem, né?
E realmente define bem. Agora, eu fico pensando, né, a gente tá aqui conversando sobre ele, a ideia então é falar essas coisas, essas questões mais da pessoa, né, de Paul Hewson, nascido em 10 de maio de 1960, na cidade de Dublin, Irlanda. Agora, a gente sabendo mais detalhes sobre ele a gente vê o quanto ele é uma criatura complexa, né? E por essa razão a gente até relutou um pouco, né, Rodrigo, para conseguir organizar aqui as nossas ideias para falar sobre ele.
Porque na verdade, nós,
pode falar.
Tudo que ele passou e a formação dele foi tão complexa que acaba sendo difícil definir alguma coisa. Na verdade, ele mesmo não consegue se definir, né?
É, por isso que
então
ele
é uma situação complicada entender essa pessoa aí, né?
A definição dele é aquele amontoado de coisas que eu falei ali no começo, né?
Como se fosse uma pedra com várias faces, assim, né?
De qualquer forma, assim, é uma pessoa que marcou e vem marcando a vida da gente, né? Alguém com quem... Eu gosto de dizer assim, alguém com quem... Eu acho assim, eu tenho um diálogo... Ele tem um diálogo diário com a gente, né? Com os fãs, através da música, através das palavras dele, das mensagens, das ações também. Então, é parte importante da vida da gente e a gente acaba se interessando por coisas, simplesmente pela própria influência, né, que sofreu.
Sem dele, dúvida.
Né, uma influência
sem dúvida.
Muito, certamente muito positiva. E isso se traduz não só nas letras, mas também nas palavras dele. Mas até ele chegar a ser tudo isso, ele passou por muita coisa, né?
Foi um caminho bem longo.
Com certeza uma das piores coisas que aconteceu, das coisas que definiu realmente a vida criativa dele, a vida artística dele, foi a questão da perda da mãe, né? Ele coloca no livro que ele não tem muitas memórias antigas da vida dele, porque quando a mãe dele morreu, quando ele tinha 14 anos, por alguma razão, o pai dele decidiu não mais falar sobre ela. Então, ela foi apagada da memória deles, simplesmente por não querer se lembrar dela, essa a memória da mãe foi apagada. Então, ele comenta na sua apresentação no YouTube o quanto isso é doloroso para ele, não ter memórias da mãe, tem muito poucas memórias, né? Então,
na verdade, é até difícil imaginar como é que alguém não pode ter uma memória. Afinal de contas, ele não era tão novo quando ela morreu, né?
Imagina o que foi esse mutismo, né? Que a família se colocou em função depois do que aconteceu, né? Então ele diz: eu queria me lembrar mais da minha mãe, eu me esqueço da sua aparência, eu tenho apenas algumas vagas memórias. Uma coisa que ele comenta é que ela tinha um senso de humor negro. Então ele conta um episódio em que lembra dela perseguindo ele com uma vara pra dar uma surra nele por alguma molecagem que ele tinha feito, e ele correndo
e sai correndo dela
pra fugir dela, e ela para e cai na risada, né? Morrendo de rir.
Quando ele olha pra trás, ele vê ela dando risada, né?
Então essa é uma lembrança que ele tem, quer dizer, ela não conseguia levar essa disciplina assim tão a sério, bem
tão
diferente,
visto,
né? Bem diferente
do pai dele.
A imagem que a gente tem do pai dele, da forma como ele conta.
Exatamente. Exatamente.
Então ele conta com detalhes no livro como aconteceu, né? O quanto ele era apegado à mãe, o quanto ela o entendia, né? Porque era um menino hiperativo, muito diferente do irmão.
Tinha um apelido de Anticristo, né?
Porque tinha ele
esse comportamento.
Ele tinha.
Tá sempre correndo e aprontando alguma coisa, né?
Era um festinha mesmo, né? Era meio festinha. E a mãe era o esteio, né? Era uma mãe amorosa. E em setembro de 74, então, após a festa de 50 anos de casamento dos avós dele,
os avós dele,
né?
Isso.
A família Rankin, né, que era o sobrenome dela de solteira, o pai dela, o avô materno dele,
o avô do Bono, né,
faleceu, e a mãe dele, durante o sepultamento do pai, do avô dele,
do próprio pai,
ela sofreu um derrame cerebral, né? Uma hemorragia cerebral.
Isso, ela já desmaiou durante o velório mesmo, né?
E nunca mais se recuperou. Então, no livro, com as próprias palavras dele, é muito triste de ler, assim, a forma como ele comenta, né? Ele lembra do pai segurando a mãe dele, né? E diz, o teu... Ela sentiu mal, ele segurou. E ele diz, as pessoas diziam, o que aconteceu? Ela desmaiou, tua mãe desmaiou. E todo mundo ficou em estado de choque, eles voltaram pra casa, isso tudo ele descreve no livro, né? E a partir daí ela nunca mais acordou, né? Sobreviveu por 4 dias.
Ele fala que até uma coisa que marcou muito ele, né? Que eles foram chamados lá pra se despedir dela. E ele achou estranha essa coisa de que os médicos iam desligar os aparelhos, né? Ele falou, puxa, o pessoal tem esse poder de ligar ou desligar, né? Foi uma coisa que chocou ele bastante. E a partir de então... A vida dele mudou completamente, a casa dele mudou completamente.
Ele perdeu a referência, né? Ele passa a descrever, era uma casa com 3 homens.
Com 3 homens sozinhos.
Se matando lentamente, né? Não sabendo como reagir.
Exatamente.
Aquele sentimento de perda e então se agrediam mutuamente, né? Então isso marcou, certamente marcou muito. E aí nós temos várias músicas, né? Compostas com esse tema, desde o início da carreira até... os últimos álbuns, né?
Então, isso.
Uma delas que a gente escolheu pra rodar é Tomorrow, que é, se não é a música mais triste, é uma das mais tristes, pra mim, pelo menos, que eu acho.
É, tão triste quanto bonita, né? Eu não sei o que ela é mais, se ela é mais triste, se ela é mais...
Na realidade, ela tem, eu acho que ela tem a pergunta e tem a resposta, porque ela começa perguntando, ele começa pedindo pela mãe, né?
Isso.
Ele descreve praticamente esse
fato, né?
Esse fato da morte da mãe, do velório da mãe, é isso que a letra da música praticamente está descrevendo isso. E na parte final ele já começa a se apegar a Cristo, né, a Deus. Sente que ele. Sempre nas versões ao vivo, como essa que a gente vai ouvir, que é da uma apresentação numa rádio em Glasgow, na Escócia, em 1982, está no bootleg Unplugged. Essa versão ele dá para sentir assim o quanto essa a saída, né, desse sofrimento ou a resposta ele encontrou na crença, né,
isso,
em acreditar,
exatamente,
em alguma coisa. Então ele se apegou a essa questão
A partir desse momento na vida dele ele precisou sempre se apegar a alguma coisa, né? Sempre.
Então a gente vai ouvir essa música na sequência.
Que é uma versão bem linda, muito bonita essa versão.
É das que eu conheço, não, essa música não foi tocada assim muitas vezes.
Muitas vezes.
Né? E é das que eu conheço, é a mais bonita. Na sequência a gente segue conversando, então a ideia desse programa hoje é, como eu falei antes, o lado mais pessoal, né? Aquilo que a gente já consegue saber hoje em dia sobre ele, sobre a pessoa dele, sobre esse ser humano tão especial. E depois nós vamos ter uma segunda parte do programa
falando sobre mais alguns temas, né?
Do músico, né? Da carreira e outras coisas.
Isso.
Por enquanto, então, vamos ouvir essa versão muito linda de Tomorrow.
Tomorrow, okay? Vamos lá.
Be back tomorrow. tonight. Who broke the window? Who broke down the door? Who tore the curtain? And who was it for? Who heals the wounds? Who heals the scars? Open the door, open the
Bom, então ouvimos essa versão de Tomorrow e vamos continuar conversando sobre o Bono, sobre essas questões aí pessoais em cima desse abrir o coração aí que ele fez nessa biografia oficial da banda. Então o que aconteceu? Ele perdeu a mãe aos 14 anos, já estava na escola, né? Foi colocado pouco tempo depois, foi colocado na Mount Temple, que era a escola de segundo grau, no caso, né? Onde ele veio a conhecer os demais.
Isso.
E nesse meio tempo, inclusive ele descreve no livro um período em torno de 2 semanas, onde ele saiu, né? Saiu de órbita, né? Ele não lembra dessas 2 semanas da vida dele.
Exatamente.
Né? Foi uma espécie de bloqueio, acho que uma autoproteção, né? O sofrimento era tão grande, o inconformismo com a perda da mãe era tão grande. E após essas 2 semanas é que ele começou, de alguma forma, a ir se recuperando.
Isso.
E o que a gente nota é que ele não tinha amor em casa, não tinha ambiente em casa, era essa coisa triste, né, que ele diz.
Os três sozinhos, com pouca comunicação, o pai dele era muito duro, era muito rígido, era difícil.
Isso. Então ele começa a procurar amizades, né, começa a procurar.
Isso.
Ele era uma pessoa que tinha essa facilidade de se comunicar, então ele começa a investir, daria para dizer assim.
Suprir essa falta aí de uma outra forma, né?
Assim, em grupos, né? Ele frequentava muito as casas dos amigos e tem o pessoal do Lipton Village, né? O Gug, o Gavin, que são até hoje os melhores amigos dele. E dá para dizer que um desses grupos, com certeza, foi a própria banda, foi o U2, que originalmente não eram amigos, né? Nem se conheciam. Vieram se conhecer em função dessa vontade de fazer música e da iniciativa do Larry. Mas o fato é que eles acabaram descobrindo em comum, né, um senso de humor muito peculiar de cada um e um interesse muito grande em fazer música. Mas
o que ele fala, né, que ele realmente quer dizer, a música salvou ele, o U2 salvou ele, né?
Com certeza,
sem dúvida foi um encontro ali que
é a redenção, né?
Foi muito importante para a vida dele, né?
Por quê? Porque além de perder a mãe, ele tinha um pai muito difícil, né? E ele acaba admitindo que tinha muitas coisas semelhantes. Então ele descreve assim extensamente essas dificuldades de relacionamento dele com o pai, tanto no U2 by U2 quanto no Born in Conversations. Esse assunto é recorrente, volta sempre. Então tem algumas coisas que ele... algumas coisas que ele fala, né, que ele admite que o pai, ele era até um bom pai, das maneiras do que era, se poderia esperar, assim, razoavelmente, de um pai que ficou sozinho para terminar de criar os filhos, né, mas que esse rigor todo que ele tinha, porque era uma pessoa muito, era desperdiçava com ele, porque para ele a coisa não funcionava assim, não havia um diálogo, era uma pessoa...
Bastante fechado,
né?
Exatamente. Ele conta a respeito de várias discussões, né, Maria Tereza? Várias discussões que eles tiveram, e ele furtindo pros amigos, né? Ele até conta aquela história engraçada que os amigos também tinham problema com os pais, mas os amigos acabavam se refugiando com a mãe,
com
né?
A mãe.
E ele não tinha a mãe, então foi crescendo essa fúria interior aí, essa...
Então era uma pessoa bastante perdida, né? Mas ele fala muito que o pai dele era uma pessoa muito inteligente, que era um autodidata. Tem aquela imagem muito linda que ele descreve várias vezes, normalmente a iniciar a cantar Sometimes You Can Make It On Your Own, em que o pai dele era um tenor, ele gostava muito de cantar e ficava lá ouvindo ópera com as agulhas de tricô, né, da mãe dele, fazendo de conta que estava regendo a orquestra. Ele se rendia-se completamente à música, porém negou esse direito ao próprio filho, né? Por várias vezes negou. Ele conta o episódio do piano da avó que foi vendido e ele queria, a avó não podia mais ficar.
Ele falou
com o piano,
que ele queria ficar, era como se tivessem retirado o oxigênio dele, né?
Porque era já era um pequeno início do interesse dele pela música, que é algo que ele herdou do pai. Inclusive ele diz que o pai talvez não esperasse que isso fosse hereditário, né? Assim como, quer dizer, a vontade de cantar, o amor pela música, assim como os problemas nas costas e o mau temperamento.
Exatamente.
Ele diz isso, tudo se transfere pelo DNA, né? Pelo DNA. E o pai dele parece que não acreditava nisso. Então, tem um trecho no Born in Conversations que eu fiz questão de separar aqui, porque eu acho bastante... triste. Ele diz assim: o conselho do meu pai para mim, sem nem mesmo falar sobre isso, ele nunca disse claramente, mas ele fazia essa leitura, era: não sonhe, sonhar é se desiludir. E ele diz, era uma pena, como nunca sonhar, né? Certamente foi aí que a minha megalomania deve ter começado, nunca ter grandes ideias, era assim com ele.
Né? Na verdade, como ele era adolescente, né, o que se pedia, ele faria o contrário. Então,
claro.
Se não era para sonhar, então ele sonhou bem alto.
Então ele diz, nunca ter grandes ideias. Se era para ser assim com ele, pois isso é tudo que me interessa, ter grandes ideias, né? Então,
é isso aí.
Ele diz que o pai dele, a coisa que ele mais se arrependia na vida era não ter sido um músico ou um cantor. E isso é muito difícil de entender. Ele diz, eu sou o pai de 4 filhos, né? Ele, hoje em dia, e eu não consigo me imaginar pensando dessa forma.
Pois é.
O jeito dele, né? Do pai dele, de protegê-lo. De proteger os filhos, de se desiludir, era não deixá-los ter ilusões antes de qualquer coisa.
É terrível.
Então,
né?
Isso é uma leitura que ele faz. Em algum momento, ele, Bob Hilson, teve que desistir de algo importante e não queria que os seus filhos sofressem o mesmo. Essa é uma constatação que ele chega. Mas ele diz: ou foi isso, ou então ele era simplesmente perverso. Porque eu não consigo entender o que mais poderia ser, que outra explicação poderia haver. Quer dizer, por que ele me negava o direito de ter ilusões, né? De ser alguém.
Pedir para não sonhar é uma coisa difícil de entender, né?
Pois é.
Principalmente para os filhos.
E assim vai, né? Ele segue comentando várias questões dessas diferenças que ele tinha com o pai. Por essa razão mesmo, né? Quando ele foi crescendo, isso foi aumentando essas diferenças, ele começou a pensar em ter o seu momento de vingança, né? Todo mundo ia ter que me ouvir. Então, mesmo que eu não soubesse ao certo o que eu iria tocar, o que eu iria dizer, mas o mundo ia ter que me ouvir.
Exatamente.
Porque, na realidade, quando ele disse que o mundo ia ter que o ouvir, era um sinônimo psicológico para o meu pai vai ter que me ouvir. Porque o pai dele nunca tinha.
Exatamente.
Ouvido, né?
assim, e ele e fala assim, que às vezes ele tá cantando pra multidão, mas ele, na verdade, ele tava cantando exatamente pro pai dele, né? Não havia. Isso. Exatamente. Não havia multidão nenhuma, era o pai que ele via ali.
É, tem uma passagem que também ele, onde ele descreve bem essa. Eu acho assim, é tão clara a forma como ele descreve que a gente consegue enxergar essa diferença toda entre ele e o pai. Onde ele fala, no Bonin Conversations, daí ele conta o seguinte, é a passagem que ele conta como se deu a morte do pai dele, né? Ele fala que ele era um cara muito charmoso, divertido, amável, mas era profundamente cínico a respeito do mundo e dos seus
exatamente.
Personagens, né? Ele, na realidade, achava que ele sabia de tudo e ninguém sabia de nada. Então ele diz que no final da vida ele até fez as pazes com o pai, mas nunca conseguiu ser amigo dele, nunca conseguiu ser próximo dele.
Exatamente.
Que o irmão dele conseguiu, mas ele conseguiu. Não conseguiu. Ele nunca conseguiu saber se o pai dele tinha orgulho ou não. O pai dele certamente tinha orgulho dele, mas nunca demonstrou, né?
Aliás, tem até aquela... te interrompendo, Maria Tereza, mas tem aquela história do orgulho, aquela história do show nos Estados Unidos,
isso,
né?
Isso,
que levou o pai dele na década de 80 para os Estados Unidos, o pai dele não conhecia os Estados Unidos, isso. E levou o pai para assistir um show do YouTube. E em determinado momento do show...
Ele apresentou
o pai dele na plateia, o pai dele até vibrou ali um pouquinho, né? E após o show, ele imaginou que o pai dele ia... Tá contente, orgulhoso, descreve, né? E o pai dele vira pra...
O pai dele vira pra ele,
puxa filho, você é muito
você
profissional.
É muito profissional, apertou a mão e foi esse o maior elogio que ele já fez. E ele imaginou que ele fosse, ele dizia, é agora, esse é o momento, ele vai me abraçar, ele vai me dar
com lágrima nos olhos, né?
Vai me dar algum carinho.
Mas não foi isso que aconteceu.
E não foi. Então, mas ele conta que no final da vida, ele nunca conseguiu ser amigo do pai dele, mas ele fez o que pôde nos últimos dias da vida dele pra estar ao lado dele, né? Então o pai dele sofria do mal de Parkinson, não conseguia mais falar, na realidade morreu de câncer, mas ele tinha mal de Parkinson. Então ele não conseguia quase mais falar, ele só sussurrava. E ele, o Bono, entre os shows da Elevation Tour, lá na parte europeia da turnê, entre um show e outro ele ia pra cabeceira.
E corria pra ficar com o pai.
Pra ficar com ele. E então ele conta que ele passava a maior parte do tempo desenhando, porque como o pai dele não podia falar, isso que eu acho interessante, ele diz assim, eu tinha a impressão clara de que ele estava contente com isso, ele não precisava conversar com ninguém, porque como ele estava doente, ninguém podia exigir que ele conversasse.
Ele estava doente, não tinha como
falar.
Ele
não queria falar com ninguém. Então ele ficava
exatamente.
Lá sentado desenhando. Aí ele conta que fez toda uma série de desenhos daqueles fios, tubos.
Daquela todos. Cena do quarto do hospital, né?
E que de vez em quando ele lia Shakespeare, que é o que o pai dele gostava, porque se ele fosse ler a Bíblia, né?
O pai dele não ia gostar.
O pai dele iria mandar ele bem longe, né? E inclusive ele diz que foi exatamente isso que ele fez.
As últimas palavras do pai dele, né?
As palavras dele foram, né? Foda-se. Claramente ele disse isso. Ele estava deitado do lado dele no meio da noite e ele ouviu um grito, né? O pai dele não falava e de repente deu um grito. Aí ele chamou a enfermeira e ele, quando chegou a enfermeira, ele voltou a sussurrar. Então eles não conseguiam ouvir o que ele estava dizendo e encostaram ambos, né? Ele e a enfermeira, a boca no ouvido. O ouvido na boca do pai dele. E então ele perguntou, o que você está dizendo? Você está bem? Precisa de alguma coisa? Precisa de ajuda? E a enfermeira a mesma coisa, Bob, você está bem? O que você está dizendo? O que é? E aí ele disse claramente, foda-se, vão se foder, me tirem daqui, eu quero ir pra casa, esse lugar parece uma prisão.
Exatamente.
E essas foram as últimas palavras dele. Então ele disse, nada românticas, mas reveladoras.
Reveladoras.
Eu tive a impressão de que ele queria sair não só daquele
não
quarto.
Não só do quarto, mas
também
do corpo,
do
né?
seu corpo, né? Ele era um prisioneiro.
Exatamente.
Daquele corpo debilitado, né?
Então, exatamente.
Isso é, ele descreve assim, isso é clássico dele. Ele sempre colocava sal e vinagre.
Nas feridas.
Eu acho assim, nossa, ele descreve muito, muito claramente isso, né? Ele falou, em termos de músicas, né? Na realidade, a gente sabe que Kite foi uma música que ele compôs pro All That's Left Behind. O pai dele já estava doente, mas não em fase terminal como estava, e que é uma música que ele compôs pensando nas filhas, né, nos filhos, mas que na realidade é como se o pai dele tivesse se expressado através daquela música, o pai dele estivesse falando com ele, né?
Isso.
E a outra música que inclusive ele diz no Bonin Conversations que espera que essa seja a última música que ele vá compor,
que ele tenha feito pro pai,
é a maravilhosa Sometimes You Can Make It On Your Own, que é do último disco, e que é aquela conversa póstuma, né? Conversa com essa figura tão difícil, tão, acho que tão complexa quanto o próprio filho, né, Rodrigo? Acho que
tão complexa, assim, tão difícil, na verdade, outras, que nunca deixou de ser importante pra ele, não é verdade?
É, eu diria assim, complexa com outras facetas, mas tão complexa quanto, certamente, tinha importância pra ele, mas nunca, ele nunca conseguiu se aproximar. É alguém que ele não conheceu, com quem ele conviveu a vida inteira e que ele não conheceu.
Ele até brinca, no Bonnie Conversations, ele fala que uma das versões para a bomba atômica, né, do How to Dismantle an Atomic Bomb, seria o próprio pai dele. Ele queria desarmar essa bomba dentro dele, né?
Dele mesmo, né?
Então, e tem até, sobre essa música, né, Maria Tereza, tem até um verso que ele coloca no Bonnie Conversations, que eu acho bem legal.
Que deixou fora da versão final.
Que deixou fora da música, que ele diz mais ou menos assim, que eu era um pequeno rapaz nos subúrbios de Cedarwood, e queria ser muito grande, porque ser apenas bom não seria suficiente, né? E ele fala que agora que eu estou mais velho, as coisas não parecem estar mais claras. Nós estamos mais perto, né? Ele e o pai, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né?
Isso.
Então é bem bacana.
Esse verso que o Rodrigo está colocando, ele faz parte da versão aquela que saiu nos Unreleased and Rare, né? Aqueles MP3 do box do iTunes, né? A versão, seria uma versão prévia de Sometimes, antes dele criar o trecho em falseto aquele, que foi sugerido pelo Steve Lillywhite, né, que a música não teria um refrão e tal, e aí ele criou. Então a gente vai ouvir Sometimes You Can Make It On Your Own.
Aliás, eu fico sempre emocionado quando eu ouço essa música, porque ela é muito bonita, ela é muito forte.
Eu acho que é um... Ele diz, até pra fechar, ele diz assim, ela é o meu canto de cisne pra ele. É isso que ele diz, né? É assim que ele escreve a música, né?
Exatamente.
Mais swan song, né? Pro pai. A versão que a gente vai ouvir, eu tenho um apego especial a ela, porque é do...
suspeita pra falar.
Suspeita total, né, Rodrigo? Mas se não fosse de boa qualidade e não fosse...
Não, a versão tá linda e o Bono tá com uma voz limpa e forte. Impressionante.
Seria o segundo show em Toronto, 14 de setembro de 2005, eu tava lá nesse show e foi o segundo... da terceira leg da turnê. Então realmente ele tá descansado, a voz dele tá límpida e ele capricha bastante, assim. Tava
aquela
muito
foto,
emocionado.
Tem até uma foto que ele tá muito emocionado, né, Maria
Tereza? Ele tava muito emocionado, a gente conseguiu, dava pra testemunhar isso. Não é teatro, não. Essa música realmente mexia e mexe muito com ele. Então a gente vai ouvir.
Ele fala muito, né, Maria Tereza, que pra cantar a música, ele tá dentro da música, na verdade. O mundo todo para e ele tá ali dentro, ele tá sentindo o que tá acontecendo. Então, pra ele cantar Sometimes deve ser uma coisa única.
Então vamos ouvir essa versão, na sequência a gente volta a conversar mais um pouquinho então sobre Boa.
Vamos lá, Sometimes You Can Make It On Your Own. Over time, you are.
Estamos de volta então. Ouvimos Sometimes You Can Make It On Your Own.
Todo mundo enxugando as lágrimas, preparando para voltar pro programa.
Com certeza, né? Tão linda, tão linda. Tem mais coisas aí, tem muito mais coisas pra gente falar, mas a gente escolheu alguns aspectos que a gente achou importantes para falar sobre esse ser humano, né? Sobre a questão pessoal.
Exatamente. Sobre a vida dele, né?
Um pilar essencial pra vida dele, né? Com certeza é a questão da crença, da religião. Não é nem é a espiritualidade dele, porque em vários momentos ele diz que desde muito jovem, né, isso sempre foi muito importante, porque foi a resposta que ele achou, né? Ele encontrou essa força, né, essa rocha onde ele se fixou, e isso
sobre a qual ele se ergueu, né?
Ele se reergueu, né? Reconstruiu a sua,
exatamente,
a sua personalidade tão abalada com a questão da perda da mãe, né? E então ele fala que, ele diz assim, no trecho, por exemplo, que a gente pegou aqui do próprio YouTube, ele diz que desde muito cedo, instintivamente, eu acreditei em Deus, mas não sabia se Deus ou mais alguém acreditava em mim. Por quê? Como? Onde? As grandes questões começavam a intensificar-se. Eu ia à igreja, mas parecia que as pessoas que lá estavam só cantavam salmos de glória e não havia grande glória presente. Para mim não bastava. A religião não me dizia nada. Contudo, aqui fora, quando olho à minha volta, eu via olhava à minha volta, eu via pistas de que Deus devia existir, de que podia estar interessado em nós. E aí depois eu perdi a esperança outra vez. Por quê? Porque era um, né, ele tinha todas essas dificuldades de relacionamento e tal, né? E então ele vivia nessa
inconstância,
sobe e desce,
né?
Essa inconstância, exatamente. Isso aí, né? Mas tem vários aspectos isso no início da carreira. Eu acho interessante, uma época eu fiz um, não foi bem uma tradução, fiz uma espécie de resumo de um livro muito legal, que é o Killing Bono, do Neil McCormick, que por sinal também agora é o responsável pela compilação de entrevistas no YouTube by U2, né?
Exatamente.
Acreditado a ele, então é o mesmo autor. E esse trecho do Killing Bono seria a primeira entrevista do Neil McCormick com eles, na primeira turnê deles pela Inglaterra, depois do lançamento do Boy. E eles passam uma noite inteira conversando. E o tema recorrente foi essa questão da espiritualidade, da crença do Bono. Por quê? Porque o Neil McCormick é completamente descrente, né? Tem uma visão bem diferente do Bono. Então, o Bono, já com 20 anos, então, na época do lançamento do Boy, ele se descrevia, ele já dizia: eu não sou religioso, eu sou completamente antirreligioso. Religião é só uma palavra, uma denominação. Eu estou interessada na experiência pessoal de Deus. Quando eu tinha 14 anos, eu o chamei e pedi a ele que me mostrasse o caminho. O que, que é isso? Justamente quando a mãe faleceu, né? 14 anos.
Exatamente.
Ele perdeu a mãe. E imaginei se haveria alguma direção a seguir ou não. E então eu vi tudo acontecer. Eu vi a nossa banda tomando corpo, sendo levada nessa direção, né? E isso foi um recado pra mim. Então olha como, como ele vai amarrando as coisas, né? Eu acho muito lindo isso. Como ele foi amarrando as coisas, como ele se agarrou nisso, né? Era uma perda imensa, que ele não conseguia entender. Aquilo gerou uma revolta muito grande. E ele acabou achando essa resposta, porque ele viu que, de alguma forma, outras pessoas tinham sido colocadas no caminho. Né,
pra o tio surgiu e definitivamente salvou ele,
salvou, né?
Exatamente.
Então esse pequeno trechinho eu acho interessante, né, falar. Depois também no próprio Bono Conversations ele fala, no YouTube by U2 ele fala bastante sobre isso. Isso até daria quase que um programa inteiro, né, Rodrigo?
Exatamente, vale um programa inteiro, tem muita coisa.
A gente só resolveu tocar no assunto, focar um pouco, porque com certeza é algo que o diferencia, se não de todos, da imensa maioria, né, dos músicos da geração dele, e antes e depois, essa questão, porque assim, isso dá substância para ele, quer a pessoa seja tão crente quanto ele ou não, mas não tem como negar o quanto isso dá substância às palavras
dele. Essa espiritualidade dele é muito fácil de se perceber, né, Maria Tereza?
Muito, e isso é quanta gente...
Nas músicas, na vida, nos gestos, em tudo.
Isso acaba sendo até contagiante também, né?
Exatamente.
Eu acho interessante no Bono Conversations, para colocar bem, até esse, fechando um pouco esse tema, e fazendo um link com o tema anterior, que era sobre o pai dele, ele conta de uma conversa que ele teve num pub junto com o pai. Ele disse que não conversava, de vez em quando alguma coisa saía, né, Rodrigo? E aqui ele descobriu saía porque eles estavam bebendo uísque irlandesa. Eles estavam os dois num pub bebendo uísque irlandês, e então, assim, ocasionalmente ele me perguntava algo sério, que significava que eu tinha que dar uma resposta séria. Entendeu? Não dava pra brincar com o velho, o negócio era pra valer. E era sempre sobre o fato de eu acreditar em Deus. Então essa era a coisa que o pai dele se interessava. O pai dele diz assim, diz pra ele nessa ocasião: há uma coisa que eu invejo em você. Eu não invejo mais nada, mas pense nisso, né? Ele disse assim, o pai dele só disse isso: tem uma coisa que eu invejo em você, que é o seu, você parece ter um relacionamento com Deus. Aí ele diz, ele me disse isso uma vez, mas pense nisso, eu estava cantando, fazendo a coisa que ele teria adorado fazer, tinha uma vida criativa.
Exatamente.
E ele me disse que a única coisa que ele invejava em mim era o meu relacionamento com Deus. E aí ele disse, ele perguntou pro pai, né, você nunca teve um? E ele disse, não. E aí eu disse, mas você foi católico a maior parte da sua vida, né? E ele disse, sim, muitas pessoas são católicas. E parou por aí. Ele disse assim, era uma conversa não única, né? O pai dele não se abria, né? Então ele,
exatamente,
não adiantou ele mencionar o catolicismo, porque o pai dele disse, muita gente é católica.
É.
E
ponto final.
Aí ele disse, e como você sente, o pai dele perguntou depois pra ele, como você sente isso, né, esse teu relacionamento com Deus, né? Quis perguntar, como é que você sente? E ele disse, eu escuto de uma forma instintiva, eu sinto uma resposta a uma oração, ou me sinto encaminhado em uma direção. Ou se eu estou estudando as escrituras, elas se tornam vivas de uma forma diferente, elas fazem sentido no momento em que eu estou lendo, elas não são mais um documento histórico. E isso o deixava perplexo, o pai dele ficava intrigado, né? Como, de onde é que saiu isso? Como ele... isso era o que o pai dele invejava nele. Eu acho incrível isso, acho fantástico.
É engraçado isso, né, Maria Tereza? Um jovem estudando escrituras e tão compenetrado, tão de peito aberto para isso, uma situação tão diferente do que se vê, enfim.
Ele não estava
sozinho. Era algo especial, né? Era algo especial.
Na banda ele não estava sozinho nisso, né? Porque
exatamente.
O Léo também compartilhavam dessa mesma fé, dessa mesma crença, né?
Isso.
Então é isso, sim. Esse é um aspecto que tem muito para se estudar, para se falar. Eu acho mais um dos aspectos fascinantes da
desde cedo na vida dele foi muito marcante, né? Foi mais uma das coisas que marcaram a vida do Bono desde o início.
Mas tem ainda mais uma outra, além dos amigos, além da banda, além de Deus, tem alguém especialíssimo, assim, que foi...
Como não poderia deixar de ser, né? Não poderia deixar de ser.
Foi colocado no caminho dele, ou ele se colocou no caminho dela. Não sei quem entrou, quem atravessou o samba, mas o fato é que ele realmente teve muita sorte, ambos tiveram, acho, muita sorte, mas ele mais do que ela.
Eu acredito
que sim.
Estamos
falando da Ellie Hilson, a esposa dele, né? Eles dizem childhood sweetheart, né? A sua queridinha de infância.
É.
E se conheceram na escola. Então é muito legal, porque assim, eu fico imaginando do que a gente lê, que a gente tanto lê entrevistas dela, algumas entrevistas em que ela fala sobre ele, sobre o relacionamento deles. E quando ele fala, a impressão que a gente tem assim é de que a coisa mais óbvia seria assim, pô, o cara perdeu a mãe, é um, né, um pobrezinho, carente e tal, deve estar procurando uma outra mãe. E ela nunca, na minha forma de ver, ela nunca se prestou a esse papel de ser, essa segunda mãe. Ela deu o apoio que ele precisava para que ele se reerguesse sozinho, né? Sem ser,
exatamente.
Sem ser um apêndice, né? Sem depender. Ele disse que ele precisa muito mais dela do que ela dele, mas eu acho que ela o ajudou com certeza a não ser, não ficar
independente e depender.
Não ficar nessa coisa de procurar realmente uma segunda mãe, né?
Isso.
Então, eu acho que a gente separou aqui da descrição.
Do YouTube by YouTube, né?
Do YouTube by YouTube, a descrição eu acho muito lindo quando ele fala da primeira vez que...
Geralmente a gente, todo mundo tem aquela imagem que guarda, né? E ele tem uma imagem muito bacana, né? Dessa primeira visão aí, dessa...
Ele começa falando do ano, né? Que 1976 foi o ano em que a banda começou e o ano em que ele a conheceu, né? Conheceu ela.
Exatamente.
Diz, acabou por ser um ano bastante bom pra mim, um ano... muito, muito especial, né? Porque a primeira coisa que eu tive foi uma visão do meu futuro. O que é essa visão do futuro?
Tem que era...
Ela, né?
Ellie. Exatamente.
Lembro-me de ter visto uma garota no seu primeiro dia de aula e de achar que ela parecia espanhola, porque ela era morena, com os lábios de um vermelho forte.
Morena, pele clara. Ele não é bobo, não.
Ela é muito lindíssima. E mais tarde, num daqueles dias em que a minha cabeça estava a explodir, né, com todos aqueles problemas, então aqui eu tinha 16 anos.
Exatamente.
O amigo dele, o Red Manuel, que é um amigo que ele fala muito no livro, ele me levou para casa. Esse amigo tinha uma moto, então o amigo me levou para casa de moto. Então ele diz, eu olhei para trás e vi essa mesma garota serena e misteriosa, tão simples, tão completamente alheia à sua própria beleza. Isso é algo que ele fala sempre, né, que ela nunca, parecia que ela não sabia que ela era lindíssima, que ela era
exatamente
e tal. A fumaça que saía da moto criava a ilusão de que ela estava avançando por entre o nevoeiro. Olha que romântico.
Isso, acho que isso dá um quadro impressionista, isso, né? Dá pra
gente
imaginar,
muito bonito, né? Então, ela tinha um ar tão sereno, e para alguém que não é nem um pouco sereno, que é o caso
dele, né?
Isso era a coisa mais atraente do mundo. Assim era a Ellie, que após algumas semanas se tornou a minha namorada e após alguns anos a minha mulher. E mais tarde aconteceu uma outra coisa extraordinária. Juntei-me a uma banda. Depois disso, pouca coisa mudou. Continuo com a Ellie e continuo com a banda.
Show de bola.
Ponto final, né? É assim que ele encerra a sua apresentação na biografia no Tibete.
E a gente continua com eles.
Com certeza, nossa, estamos aqui conversando sobre eles. No Bono Conversation tem umas coisas legais também, né? Aí, assim, é. Mais especificamente sobre ela, onde ele fala claramente, assim, porque, olha, são 20 e alguns anos, né? Mas já vai pra 23, 20.
É.
Não sou boa dessas. Eles casaram em 82. É, então ele diz que ele não era talhado pro casamento, não era o tipo de cara que as pessoas diriam, ah, esse.
Eles casaram em 82?
82.
Então é 25, é isso?
É, deve estar fazendo, eu não sei exatamente a data, mas
a data,
certamente foi 82. Então, ele diz assim que ele não era o tipo de homem que tinha jeito para casar, né? Que queria se casar. Mas eu conheci a mulher mais extraordinária, né, possível, e eu não podia deixá-la partir, não podia deixar escapar, né?
É.
Então ele diz, eu tenho uma pessoa na minha vida que, depois de tanto tempo, eu ainda sinto que eu não conheço. É a famosa distância, né? Mysterious distance between a man and a woman, né?
Tá lá no
último disco. E nós temos um tipo de distância quase criativa entre nós, e que ela, né, a Ellie, gerencia. Então ela é uma ótima gerente de relacionamentos, né? Falou também. Relacionamentos precisam ser administrados, e ela tem um respeito incrível pela minha vida e tem um espírito muito independente. Então eu não sei como outras pessoas fazem para manter o casamento por tanto tempo, mas é como ele conseguiu, como eles conseguiram. Eu não sei como é que outras pessoas fazem, né? Ou qualquer outra pessoa, mas eu acho que é desse jeito. Para eles funciona assim. E, além disso, respeito e amor. E ele é um cara, ele diz, eu ainda estou apaixonado.
É, né? Essa frase.
Amizade, respeito e amor. Essas três coisas estão sempre correndo juntas ali. Né? E então é isso, assim, eu acho que.
E se manter apaixonado depois de tanto tempo, né? Mas, isso é bacana.
Assim, é algo que é emocionante, assim, né? Acho que não tem nem como não notar, né? Ver fotos, ver os dois juntos e tal. É muito lindo, sim. Eu acho que ajudou. Nossa, só o que rendeu de músicas maravilhosas, que a gente ainda vai fazer
um
programa sobre isso.
Pois né?
E uma delas é. Até para fechar, uma coisa que eu achei interessante que ele fala, ele cita uma declaração, uma citação de Jean Cocteau, em que ele diz que a amizade está acima do amor. O amor tem mais glamour, né? Mas a amizade ela tem menos glamour, ela é menos passional, mas ela é mais profunda e é mais sábia. Então o núcleo do relacionamento deles é uma grande amizade. E isso é a chave para todas as portas importantes da minha vida, ele diz. Seja a banda, o casamento ou a comunidade na qual eu vivo. Então ele diz, são dois sacramentos, a música e a amizade. Então é interessante, né? Porque ele enfatiza muito que tudo iniciou com uma grande amizade. O amor é quase uma consequência, né?
É isso aí.
Então uma dessas belas composições aí, certamente é.
Dentre tantas, né?
Dentre tantas, né? Como a gente já rodou All I Want Is You no programa anterior, no programa Sobre Love Town, a gente escolheu uma que a gente ainda não rodou, que é In a Little While, que é descaradamente, né, inspirada por ela, né?
É isso aí.
Conta muita coisa sobre os dois nessa música. E a versão que eu escolhi, em função até da qualidade de áudio, por ser diferente, porque eu já comentei isso uma vez, acho que na lista ou no fórum, agora não me recordo bem, que eu acho que essa versão, que é a versão da noite de abertura, da noite de da opening night da Elevation Tour, de março de 2001. Ela é diferente de outras versões. Ela tem um feeling, assim, muito mais soul. Ela tem uma interpretação da parte dele, principalmente, né?
Marcante, né? A parte dele.
É,
bem marcante.
Ela é mais soul mesmo, né? Então é essa versão que a gente vai ouvir. Depois, na sequência, a gente retorna pra fechar aí, despedir, anunciar porque a gente vai, como é que vai ser o próximo programa.
O próximo programa, como vai ser?
Isso aí. Então,
mas por enquanto, In a Little While. And the daylight has no air.
I call? If I come crawling home, will you be there?
Ok, então ouvimos In a Little While. Vamos fechar esse nosso, essa primeira parte do...
Esse programa do aniversário do Bono.
Aniversário do Bono, porque não dá. Num programa só não dá, né, Rodrigo?
De jeito nenhum.
Nesse primeiro a gente já se estendeu, mas ele é apaixonante, né? A gente é apaixonado por ele. É um programa de apaixonados aqui.
É interessante, né, Maria Tereza, como a gente começa, pelo menos eu comecei ouvindo o U2 pela música do U2. E de repente a figura do Bono toma uma proporção tão grande que a gente acaba se envolvendo de tal forma e acompanhando e ouvindo o que ele tem a dizer. Então esses dois programas são especiais porque ele merece.
São aspectos diferentes que a gente vai abordar.
Eu vou fazer um
link então, já que tu falaste que começaste a ouvir em função da música, e eu vou dizer, enquanto a gente estava conversando, a gente estava ouvindo algumas versões ao vivo de Bad, iniciando pela do Live Aid, que pra mim foi a primeira vez que eu vi. Eu vi uma música linda, maravilhosa, hipnótica, sim, linda, maravilhosa, hipnótica, mas mais hipnótica do que a música era aquela figura, sabe, tentando fazer o que ele fez, né? Tentando se comunicar com aquela massa e com os milhares que estavam assistindo, né? Eu acho assim, eu sou uma das tantas pessoas que foi de alguma forma tocada por isso, né? E por essa razão, eu acho que Bad é um testemunho, assim, dele, do Bono, na questão não só da mensagem da música, né, de um tema que o afetou bastante, né, a questão dos amigos e sofrendo com o envolvimento com as drogas e tal, mas em termos de interpretação, eu nunca ouvi uma versão de Bad que fosse, sabe, assim, sem muita emoção. É impossível, é uma música que ele
como pra mim marcou muito. Eu até hoje não consigo parar de ver aquela versão de Bad do Return Home, do filme, né? Dele cantando com aquela energia e com aquele coração ali, tudo exposto, sem conter nada, né? Soltando emoção de verdade.
Então, por isso que eu pensei, o que a gente vai rodar de BG, né? Vamos ficar ouvindo uma música que eu não me canso de ouvir jamais, assim. Então, a gente selecionou algumas versões do Live Aid, da versão de um dos shows em Bolônia, da Unforgettable Fire Tour. Tem também do Zuropa, né? Do Boots Zuropa, da turnê Zoo TV.
Isso.
Gravado em Dublin. Várias versões, a do Boot New Year's Eve também. Quer dizer, todas versões lindas de uma música que eu acho, assim, se dá pra dizer assim, um testemunho do que é o Bono como letrista, como intérprete, como frontman, como tudo, né?
Exato.
Pra mim ela resume muito o que é a pessoa dele. A gente quer registrar aqui que a gente utilizou nessa nossa conversa aqui sobre o Bono versões traduzidas do U2x2, que é um trabalho muito legal que o Cris Araújo está coordenando, tem várias pessoas.
Bem legal mesmo, muito, bem, né? Legal muito mesmo, bacana. Vale a pena.
Muitas pessoas da UV que estão participando do fórum, da lista e tal, que é um mutirão para que esse livro maravilhoso, imperdível, chegue mais rapidamente aí para todo mundo poder ler. E do Bono in Conversations, as traduções que eu utilizei são da Cláudia
Cacau,
isso que eu queria também registrar e agradecer. E do Killing Bono, dessa que vos fala. Eu a versão. Ok?
Isso
é isso. Então, a gente pretende até o final do mês ainda fazer um programa enfocando mais as questões do músico Bono, né? Da pessoa.
Músico, do compositor, das letras.
Do letrista, né? Essas questões. Hoje,
pra essa parte, vocês vão ficar com o Everson, eu já vou me despedindo por aqui.
Isso, por hoje.
Né?
Por hoje
valeu a pena.
Era isso que a gente tinha pra apresentar. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos assim que possível. Okay?
É isso aí.
Um abraço então, pessoal.
Falou, pessoal. Um abraço. Tudo de bom.